A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com a embaixadora do Brasil em Genebra, Maria Nazaré Farani Azevedo. Vai falar-nos da cooperação Sul-Sul e vai-nos falar também da visita da relatora para os direitos humanos e solidariedade internacional. Vamos começar mesmo por esta visita. Quais foram os tópicos principais da deslocação?
Eleutério, a professora Virginia Dandan, que é de origem filipina, ela hoje ocupa um mandato no Conselho de Direitos Humanos de perita independente sobre direitos humanos e solidariedade internacional. Ela fez a sua primeira visita a um país, e esse país foi o Brasil. Nós ficamos primeiro muito honrados em que a perita independente selecionasse o Brasil para visitar como a sua primeira visita ao exterior. Ela, ontem, ao Conselho de Direitos Humanos, ela apresentou um relatório oral do que ela ainda vai preparar, um relatório mais criterioso, mas ontem ela deu, assim, uma ideia do que foi a visita ao Brasil. E ela fez muitos elogios, ela se disse muito impressionada com as políticas sociais no Brasil. Ela se disse também muito bem impactada com o resultado dessas políticas sociais. Ela se mostrou muito agradecida ao Brasil pela abertura com que o governo brasileiro e a sociedade brasileira receberam no Brasil. Ela disse no conselho que teve acesso a todas as pessoas, todas as autoridades que ela quis, com quem ela quis se encontrar, ela pôde se encontrar. E ela fez várias referências à nossa cooperação Sul-Sul, à nossa política de cooperação com outros países em desenvolvimento.
Analistas dizem que na área da agricultura, falando da cooperação Sul-Sul, especialmente em África, muitos países sentem que a cooperação às vezes não é completa. Por exemplo, a madeira sai, mas o dinheiro não chega ou demora a chegar. Como é que responde a esta análise relativamente às boas práticas do modelo de cooperação do Brasil?
O Brasil, acho que tem um modelo um pouco diferente de cooperação. Nós buscamos não aquela velha relação entre o doador e o beneficiário, né, que é uma relação hierarquizada. O que a gente busca é construir uma parceria, dar uma cooperação sem impor condições, nem condicionalidades. Então, antes de oferecer ou de trabalhar nessa cooperação, o que o Brasil busca é sentar com o país parceiro, desenhar um projeto que seja bom para as duas partes e aí sim implementar. Então, esse projeto não é um projeto em que o Brasil diz para o país africano: isso aqui é que é bom para você, mas é um projeto em que os dois desenham o projeto a partir das necessidades daquele país. E o projeto acontece também sempre inspirado numa solicitação daquele país. Eu sei que nós temos vários projetos na área de agricultura com países de língua portuguesa. Nós temos também o escritório da Embrapa, que é a nossa empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, instalado em Gana. E os projetos de cooperação na área agrícola que o Brasil tem coordenado junto com a África, com países africanos, têm sido muito bem sucedidos. Há vários exemplos: em Angola, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, em Moçambique, São Tomé e Príncipe, nós temos vários projetos.
Esta cooperação não condicionada, portanto, falou aqui dos países de língua portuguesa e não só, é baseada no modelo de outros países ou, digamos, uma marca brasileira? Como é que podemos
Olha, eu diria
interpretar?
que é uma marca brasileira, e é uma marca brasileira bem sucedida, que não se restringe à área agrícola. Nós também temos projetos na área de saúde, na área de educação, na área de fortalecimento, por exemplo, do poder judiciário. Nós temos uma gama bem assim diversificada de cooperação. Eu diria que a cooperação Sul-Sul é uma marca brasileira, sim, uma marca brasileira que é muito bem recebida. É uma marca brasileira que nós também compartilhamos com os países do IBAS, né, que é esse Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul. Nós temos também projetos conjuntos em alguns países, inclusive alguns países fora da África, como o Haiti. Essa marca, vamos dizer, essa cooperação Sul-Sul, ela é tão bem recebida e tão bem conceituada no cenário internacional que tem até gerado interesse por parte de alguns países desenvolvidos de alguma forma participar dela. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que buscam uma parceria que eles chamam, e nós também, de parceria triangular, porque aí é o Brasil, os Estados Unidos, ou no caso um país desenvolvido, e o país beneficiário. Mas essa cooperação triangular, ela se dá dentro dos princípios e das diretrizes da cooperação Sul-Sul, porque a cooperação Sul-Sul é bem recebida nesses países. Então, interessa também a alguns países desenvolvidos usar a marca Sul-Sul.
Prêmio Nobel da Economia de 2007, Roger Myerson, afirmou que a cooperação em forma de ajuda para os países em desenvolvimento não deve ir diretamente para os governos apenas, mas sim também para organizações nacionais ou internacionais que executam projetos na base. Esta é uma forma viável e eficiente, na sua opinião?
Olha, é muito bom que você tenha falado isso, porque o governo brasileiro, ele não descarta essa cooperação também pela via das organizações internacionais. Aqui na OIT, em Genebra, nós criamos um programa de cooperação Sul-Sul, que é o Brasil, a OIT e o país beneficiário, e sempre dentro das diretrizes do conceito de cooperação Sul-Sul. O governo brasileiro negociou com o Banco Mundial também um acordo de cooperação para o Haiti. O Fundo IBAS, ele trabalha muito próximo com o PNUD. Então, não há uma restrição a uma parceria, a construção de uma parceria com organismos internacionais. Fazemos também diretamente com o governo. E, às vezes, envolvemos também a sociedade civil.
A embaixadora Maria Nazaré Farani de Azevedo fala-nos de Genebra, é embaixadora brasileira na capital suíça. O presidente da Comissão de Inquérito sobre a Síria, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, deve voltar ao Conselho de Direitos Humanos para falar sobre a situação da violência na Síria. Qual é a posição do Brasil sobre o que está a ocorrer no país árabe?
O Brasil tem uma grande preocupação em relação ao que está acontecendo na Síria. Nós gostaríamos de que o Conselho de Direitos Humanos atuasse de forma a buscar a suspensão da violência, a suspensão das agressões e buscasse e ajudasse a buscar a via da solução pelo diálogo. Isso não tem acontecido. Nós não temos conseguido no Conselho mandar uma mensagem unânime que diga que a violência deve acabar. O Brasil tem, sim, apoiado, o Brasil vem apoiando todas as sessões especiais que foram convocadas no Conselho. O Brasil, enquanto membro do Conselho de Direitos Humanos, votou a favor de resolução que condenava a violência na Síria. Eu sei que nas Nações Unidas, aí em Nova York, nós também votamos favoravelmente a resolução que condenava a violência. Agora, esse é um esforço que é da comunidade internacional como um todo, né? Então, nós temos que buscar a receita para essa crise. E a receita só pode estar na sociedade síria, no diálogo, na concertação, na suspensão da violência e na construção de um governo de conciliação.
O secretário-geral elogiou o Conselho de Direitos Humanos, portanto, na abertura da nova sessão, e a Assembleia Geral por aprovarem medidas concretas contra a violência na Síria e falou de algumas divisões no Conselho de Segurança. Acredita que esta viagem do representante do secretário-geral, Brahimi, à Síria, pode ir de encontro com as aspirações brasileiras?
O secretário-geral tem toda a razão em reconhecer o trabalho que o Conselho de Direitos Humanos tem feito em relação à Síria. Agora, as divisões que existem no Conselho de Segurança são as mesmas que existem aqui. Os mesmos países que lá no Conselho de Segurança têm posições diferentes, aqui também no Conselho de Direitos Humanos mantém essas mesmas posições. Né? Mas assim mesmo, como aqui não há veto, não existe a figura do veto, nós conseguimos aprovar determinadas resoluções pela via do voto. Então essa é uma diferença. E o Conselho tem procurado um trabalho intenso de fazer com que a sua voz seja ouvida sobre a Síria. Quanto ao enviado especial, o governo brasileiro, o ministro Patriota e outras autoridades já manifestaram o nosso apoio ao enviado especial. É a nossa esperança de que ele consiga chamar as partes, assentar a mesa e iniciar um diálogo que leve a uma solução de paz, né, para paz na Síria.
Embaixadora Maria Nazaré Farani Azevedo, em Genebra, algo mais a dizer relativamente à conversa que acabamos de ter? Falamos da cooperação Sul-Sul, falamos também do Conselho de Direitos Humanos e a questão da Síria, mas também da visita da relatora para os Direitos Humanos ao Brasil.
Só te agradecer, Leotério. Muito obrigada pela atenção sempre aqui com a gente.
Embaixadora, muito obrigado por esta conversa. Esperamos que tenha um bom trabalho. Bom dia.